falando sobre saúde com a Osteoperformance 370.
Olá a todos, o meu nome é Patrícia Rocha e a convidada que vos trago hoje é a doutora Virginie Freire. Olá Virginie, obrigado por ter aceito o nosso convite para falarmos do autoconhecimento.
Olá Patrícia.
A doutora Virginie formou-se em Medicina Dentária na Universidade do Porto em 2004. Trabalhou 8 anos como dentista e tem inclusive uma experiência como voluntária internacional nas zonas mais desfavorecidas, como é o caso da África e Amazónia. Em 2016 terminou o seu mestrado em Medicina Tradicional Chinesa pela Universidade do Porto. Trabalhou 4 anos na Alemanha e estudou um ano num templo taoísta. Desde 2018 regressou a Portugal para pôr em prática todos os conhecimentos que foi adquirindo ao longo destes anos na sua especialidade de medicina tradicional chinesa. Virginie, um currículo muito, muito, muito interessante. Acho que tu mais do que estás super qualificada para me responder esta pergunta. Virginie, o que é o autoconhecimento, afinal?
Então, Patrícia, antes de mais quero eu agradecer o convite para esta conversa e tendo em conta que é um tema muito vasto, também é um tema bastante complexo, eu vou falar daquilo que está no meu alcance opinar, daquilo que está ao meu alcance entender e partilhar baseado na minha experiência pessoal. O que é o autoconhecimento? Como a própria palavra indica, é conhecermos-nos a nós mesmos, para podermos viver mais de acordo com a nossa natureza. Porque se não vivermos de acordo com a nossa natureza, nós não podemos expressar quem realmente somos. E isso cria bloqueios, cria desconfortos, cria desequilíbrios no nosso sistema, não só na nossa mente, não só a nível das emoções, mas também ao próprio nível do funcionamento neurofisiológico do nosso corpo. E isso leva a doença, dor e outros desconfortos. Portanto, o autoconhecimento é aproximar-nos mais da nossa natureza verdadeira e agirmos de acordo com ela.
Virginie, qual é a tua experiência com o autoconhecimento?
A minha experiência com o autoconhecimento faz parte do meu percurso de vida, não é? Tal como para todos nós. Nós todos os dias temos oportunidades de melhorar o nosso autoconhecimento. Mas há momentos na vida em que essas oportunidades são mais óbvias ou que acontecem mesmo sem estarmos à espera. E são normalmente situações de limite ou de grande desconforto ou situações, no meu caso, que me levaram a sair da minha zona de conforto, que me permitiram, essas situações limite que me levaram a sair da minha zona de conforto, levaram realmente a experiências mais intensas de autoconhecimento. A primeira grande experiência, assim, se posso nomear assim experiências e descrever, a primeira grande experiência foi antes dos 30 anos. Eu tomei a decisão de me despedir do meu trabalho que tinha desde que saí da faculdade, para o qual me formei durante 6 anos de estudos na faculdade, não é? Estava numa carreira de dentista, a progredir profissional e financeiramente, mas na verdade sentia já há algum tempo algum desconforto, a sensação que a minha vida e aquilo que lhe dá sentido não estava realmente a ser preenchida. E isso fez com que dei por mim a contar os dias para os fins de semana e os meses que faltavam e as semanas que faltavam para as férias e estava um pouco em piloto automático, não é? E foi um desconforto bastante acentuado, foi quando isso chegou a um ponto já bastante acentuado que realmente eu sentia-me em esforço que tomei uma decisão. uma decisão que demorou algum tempo a tomar, claro, porque também tinha, como todos temos, os nossos medos e uma situação estável e de sucesso é sempre difícil de abandonar, não é? Temos apego e temos os medos de avançar para algo desconhecido. Então, esta foi assim a grande experiência de autoconhecimento, porque eu despedi-me e fui viajar um ano, em que fiz voluntariado internacional. Nessa altura fui para a África, fui para a Amazónia. Mas hoje em dia, olhando para trás, já passaram 10 anos, e hoje em dia vejo que não foi a viagem, não foi o pôr a mochila às costas e ir embora que me permitiu esse autoconhecimento. O que me permitiu esse autoconhecimento e evoluir para o que sou hoje foi enfrentar o medo de perder algo, o medo do desconhecido que aí vinha, e foi o desapegar-me das coisas a que estava apegada, não é? Os bens, aquilo que fui adquirindo, os relacionamentos, o próprio trabalho, o estilo de vida, não é? Tudo isso requeriu alguma coragem para desapegar-me e ir em busca daquilo que eu achava que tinha que ir, que não sabia bem o que era. Então, essa pausa e essa desapegar-me e ir foi importante para eu poder ir ao encontro disso e saber o que é que isso era realmente.
Este período de quarentena para muita gente, que está a ser especialmente difícil, convida-nos a todos realizarmos, no fundo, um autoconhecimento, porque nós estamos num período incerto, onde também acaba por haver muito medo envolvido, uma paragem das nossas rotinas diárias. Acreditas que muita gente vai sair deste período diferente?
Acredito mesmo que sim. Muita gente vai sair deste período diferente. Depois depende muito de como cada um, da capacidade que cada um de nós tem de utilizar esta experiência, que poderá ser para muitos um grande desconforto. Sair realmente da sua zona de conforto pode ser um período de dificuldades, mas qualquer crise pode ser o catalisador para uma transformação positiva. Em relação às transformações que eu acho que podem acontecer, não sei, é difícil realmente prever isso, pois a nível individual, cada um, a nível coletivo, eu acho que sim, que vai haver alguma mudança. Ela pode não acontecer logo e não ser visível logo, mas acho que vai haver. A nível individual, há aspectos aqui que são interessantes de analisar, por exemplo, as questões familiares, as questões internas de cada um. Para quem teve de ficar em casa em isolamento, passou a haver mais tempo livre, passou a haver menos distrações. E a inevitabilidade de passar mais tempo com os seus próximos, com as pessoas com quem partilhamos as nossas vidas. Normalmente essa partilha é feita num tempo reduzido, porque o nosso trabalho ocupa-nos a maior parte do nosso tempo, a outra maior parte do nosso tempo é passada a dormir e resta uma pequena parte do nosso tempo para passar com os nossos familiares e as pessoas próximas. Se para alguns esta maior proximidade, este tempo que passaram ou que estão a passar mais em família é uma bênção, para outros pode ter sido um grande desafio. Porque realmente nós temos muita tendência de procurar escapes e refúgios para aquilo que não está bem na nossa vida pessoal, no trabalho, no, nos hobbies, nas saídas, jantares, no desporto. Sem estes escapes, vemos-nos obrigados a enfrentar o desconforto e a falar com ele de frente, a dar-lhe atenção.
Para quem está neste momento a ouvir-nos e está a passar todos estamos a passar por este cenário. No entanto, há provavelmente uma outra pessoa, como referiste, que está incomodada e que sente que deveria fazer algo diferente. O que é que podes aconselhar a essas pessoas? Como é que elas podem, melhorar os seus dias? como é que podem iniciar o seu autoconhecimento, quais são as ferramentas que tu lhes podes propor?
Ora bem, métodos, ferramentas, há muitas, não é? Os livros, a internet, cursos, há muita oferta de várias técnicas e métodos para gerir este desconforto. Mas realmente, para o autoconhecimento, o essencial e a primeira coisa a fazer é ouvirmo-nos a nós mesmos. Ou seja, quando surge um desconforto, quando eu não me sinto bem com alguma coisa, em vez de tentar procurar uma distração e ver um filme ou ir fazer algo que me distraia, é ouvir-me, ouvir o que é que essa sensação me está a dizer. E ouvindo, com honestidade, aceitar aquilo que estamos a ouvir e a ver, porque muitas vezes vemos coisas que não gostamos, nós somos seres, como seres humanos que somos seres emocionais. E normalmente esses desconfortos são emoções, são sensações que poderá ser o medo, poderá ser a frustração, poderá ser a raiva, poderá ser algum tipo de euforia, poderá ser a tristeza. Portanto, normalmente se é um desconforto, é uma emoção que não está em equilíbrio. E essas emoções são as mais comuns. O importante é nós ouvirmos-nos, isso é o primeiro passo, é sabermos qual é realmente esse desconforto. É medo que eu sinto? É raiva? É frustração? É inveja? É tristeza? O que é que é? Isso é o passo principal, inicial. Depois disso, há várias técnicas. As que eu estou mais familiarizadas têm a ver com as práticas ligadas à medicina tradicional chinesa, das quais o Qigong e a meditação. São duas ferramentas muito importantes porque quando surge uma emoção, a mente fica inquieta e nós não conseguimos pacificar, não conseguimos estar em paz. E como tal, não conseguimos tomar decisões, claras, não conseguimos tomar decisões acertadas. Daí o passo seguinte, após identificar o desconforto, é pacificar a mente. E isso através de métodos, sim, técnicas de meditação, técnicas de Qigong e as aulas de Qigong, as sessões que temos feito online, em direto, elas são uma grande ajuda para ajudar a equilibrar a mente e as emoções.
Muito bem. E nisto tudo, há um bocadinho falaste que podíamos ter dor física, não é? Dor a nível corporal, que poderia estar, poderia ser poderia ser um sinal de algum mal-estar emocional. Como é que tu explicas isso à luz da medicina tradicional chinesa, para quem não tem experiência nenhuma com a medicina tradicional chinesa, para melhor entenderem como é que isso ocorre a nível interno? Podemos falar um bocadinho disso?
Sim, a medicina tradicional chinesa, portanto, é uma medicina milenar, não é? Já tem 3, 4 mil anos, 5 mil anos, provavelmente 5 mil anos de existência desde os primeiros registros. E desde sempre, o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, quando um paciente sente um desconforto e vem ter connosco, o diagnóstico inclui uma análise, uma avaliação da questão emocional, como é que a pessoa se encontra emocionalmente. Porque as emoções, quando nós sentimos, por exemplo, é normal uma pessoa sentir alegria, sentir tristeza, sentir alguma raiva, sentir, é normal, mas é normal isso passar e dar lugar a outra emoção, tudo de uma forma bastante serena e equilibrada. É quando essas emoções assumem uma proporção maior, portanto, quando estão mais presentes, que começam a criar distúrbios na circulação da nossa energia vital. Eu vou explicar isto daqui a pouquinho em linguagem mais ocidental, que é para perceberem também melhor, porque sei que é uma linguagem que estão mais habituados, estamos mais habituados. Portanto, diz-se na medicina chinesa que emoção, a própria palavra é moção. É exterior, para fora, para o exterior. Moção, movimento. É um movimento para fora do nosso equilíbrio interno de nós mesmos. Nós estamos a sair do nosso equilíbrio. E isso faz com que a nossa energia comece a circular de forma desequilibrada. Não só a energia, portanto, a nossa, dizemos que o chi inclui toda a matéria, inclusive a não matéria, como as emoções. As emoções também são feitas de chi e dependem da circulação harmoniosa do chi e podem influenciar essa circulação. Então, se nós temos uma emoção que nos está a trazer desconforto e que está a ser recorrente na nossa vida, a nossa energia vital vai sofrer bloqueios na sua circulação e isso vai se manifestar no corpo, através de disfunção ou através de dor. Posso explicar agora, Patrícia, se concordas, à luz da medicina ocidental?
Sim.
Portanto, nós temos, nós sabemos que as emoções, não é, estão ligadas à libertação de neurotransmissores, não é, de certas hormonas e neurotransmissores. Temos a adrenalina, temos as endorfinas, temos uma série de moléculas químicas no nosso corpo que são libertadas perante determinados estímulos, e esses estímulos podem ser externos, podem ser também internos, ou seja, eu estou a viver uma situação e internamente essa situação vai fazer com que eu liberte adrenalina, não é? Ou vai fazer com que eu liberte serotonina. E dependendo do neurotransmissor libertado, eu vou experienciar sinais físicos. Portanto, sabe-se que a adrenalina aumenta o batimento cardíaco, traz mais aporte sanguíneo aos músculos, torna-nos mais ativos e mais em estado de alerta. Então, o que é que acontece? Se eu tenho uma situação que se repete diariamente na minha vida, imaginemos que essa emoção é a ansiedade, é o medo de alguma coisa, esse medo gera um estado constante de ansiedade, eu vou estar sempre a libertar, portanto, isto tem a ver com o mecanismo do cortisol e da libertação da adrenalina, que vai ativar circuitos neurológicos no meu organismo, e esses circuitos vão regular certos aspectos da nossa fisiologia, portanto, funcionamento dos órgãos, o sono, todas as funções corporais estão dependentes destes químicos. E o que é que acontece? Eu tenho uma emoção que durante um tempo ela está presente, vai-se embora, não causa grande dano. Por exemplo, tenho uma situação pontual, acontece-me um azar e eu fico triste e durante uns dias ando triste, passa, tudo bem. É pouco provável que desenvolva uma doença derivada dessa condição. Mas se eu passo a vida frustrada ou desconfortável com o meu trabalho ou com a minha relação, isso gera em mim uma emoção constante que está a maior parte do tempo presente, essa química corporal vai provocar danos porque vai limitar o funcionamento dos meus órgãos e vai provocar eventualmente dores crónicas e provocar disfunções. E a doença, em última análise, doenças graves.
Portanto, o nosso autoconhecimento vai fazer com que conseguimos bloquear esse ciclo, não é? Não, controlamos as nossas emoções e impedimos que alguma patologia possa aparecer. É isso?
Sim, para conseguirmos identificar a origem do nosso desconforto, nós temos que o conhecer, não é? É muito comum nós não sabermos bem o que é, porque, ora bem, por exemplo, o caso de uma pessoa que não é feliz em casa, não é? Tem uma relação infeliz, não é feliz com a sua família ou com o seu parceiro ou a sua parceira. Como a maior parte do tempo a pessoa não está em casa, está a trabalhar ou está em casa mas a dormir, não tem que lidar com essa situação a maior parte do seu tempo. Então vai aguentando o tempo que tem que estar a lidar com a situação, vai compensando com, normalmente, acrescendo atividades àquelas que já tem. Portanto, sai mais para ir às compras, ou sai mais para ir fazer desporto, ou sai mais com os amigos, arranja ali uma situação para estar cada vez menos tempo com a situação que lhe cria o desconforto. O que a pessoa não se apercebe é que mesmo quando não está na presença do outro que lhe causa o desconforto ou na presença da situação, quando está distraído, mesmo assim a situação não está resolvida e a pessoa sabe que vai voltar para ela. Então o estado emocional prolonga-se e está sempre presente. Então é essencial nós pararmos e tomarmos o tempo para identificarmos a causa desse desconforto, saber exatamente, ora bem, eu não estou confortável com a minha situação de vida e porquê? Como é que eu gostaria que a minha vida estivesse neste momento e não está? E ao estar a enfrentar o desconforto, ele vai se tornar de tal forma, primeiro pode até se resolver com algumas técnicas de pacificação das emoções e também assumindo às vezes a sua cota parte de responsabilidade na situação em que está. Por outro lado, pode não ser possível, porque não depende só de nós, muitas vezes, mudar a situação. Pode não ser possível mudá-la e então, enfrentando o desconforto, ele torna-se de tal forma proeminente que a pessoa toma coragem e determinação para transformar essa situação na sua vida.
Foi o que te aconteceu. Foi
Sim,
o que
exatamente.
aconteceu com a tua atividade profissional. Portanto, Virginia, diz-me uma coisa: o que é a doença no meio disto tudo?
A doença começa muito antes de nós a chamarmos do momento em que a chamamos doença. A doença não é só
Algo físico.
algo físico, exato. A doença não é só um desconforto ao nível do corpo ou mesmo um desconforto emocional. A doença pode ser uma disfunção social, uma disfunção familiar, nós não nos sentirmos realizados, portanto. Pode-se dizer que a doença começa aí. Portanto, a saúde é um bem-estar físico, psico-emocional, mas também social, também familiar, também ambiental. Tudo isso é saúde.
Até fundamental o nosso, portanto, é fundamental o nosso bem-estar, não só físico, porque esta sociedade está muito atenta à parte física, não é? Mas também é essencial todo o resto. Virgínia, acreditas que é por esta razão que o nosso nível de autoconhecimento é tão baixo? Acreditas que, como a maioria de nós, sociedade, estamos muito voltados para o físico, para o parecer e não para o sentir, que temos aqui um déficit de autoconhecimento e que este período em casa tem sido tão difícil?
Concordo, penso que sim. A minha resposta é em parte sim. Concordo que há uma falta de autoconhecimento, porque realmente desde que começamos o nosso percurso de vida, o nosso percurso educacional, pela família, pelos pais, pela escola, pela sociedade em geral, são os valores que são valorizados, geralmente negligenciam um pouco a questão individual, não é? A necessidade individual de cada um e a noção de sucesso, a ideia que temos do sucesso, do que é suceder na vida, muitas vezes passa completamente ao lado da nossa real natureza interior, de quem realmente somos. Por exemplo, na escolha de uma profissão, por exemplo, na forma como nos relacionamos com os outros, o papel que as funções e o papel que queremos desempenhar na sociedade, isso tudo é influenciado pelo nosso entorno, pelas pessoas à nossa volta. E raramente, quando somos crianças, é difícil a gente questionar-se, não é? Há crianças que se questionam bastante e até questões metafísicas, mas normalmente isso surge já quando a pessoa já está encaminhada num determinado caminho em que os outros à volta, a família, a sociedade, os professores têm expectativas e deixamos-nos levar por essas expectativas e para querer corresponder e caber na sociedade em que nos encontramos. E então não nos questionamos, porque questionar muitas vezes é criar ruptura, é voltar atrás, é reconhecer que erramos em determinado momento. Isso não é fácil e é pouco funcional, não é? Vai contra a ideia que temos do sucesso. Por exemplo, é muito comum nesta sociedade um pai ou um empresário de sucesso e deposita todas as esperanças no filho que fique como seu sucessor, como com a empresa. E a própria criança, o próprio filho, cresce a acreditar que aquilo será, aquilo é a sua missão, é a sua realização pessoal e o seu sucesso. E chega lá, chega ao topo da carreira, chega a ser dono de uma grande empresa e tem uma vida muito confortável e, no entanto, tem pacientes assim, não é? E de repente chegam com crises de pânico, com tensão arterial alta, com dislipidémias, com colesterol alto, com doenças ou com desconfortos, com dor crónica. E realmente diz, já me aconteceu mais que uma vez, mas eu tenho tudo para ser feliz e estar bem, porque é que eu não me sinto bem? Isto normalmente vem depois de alguma conversa, porque no diagnóstico da medicina chinesa acabamos por entrar um pouquinho para além do que é a vida fachada da pessoa e um bocadinho mais para o lado emocional. E realmente a própria pessoa não entende porque é que não, se tenho tudo, porque é que eu não sou, porque é que eu não estou bem. A própria pessoa não entende porque não teve a experiência de autoconhecimento até aquele momento. E é uma situação limite, como uma doença ou a dor, que levam a questionar-se, às vezes com a ajuda de alguém profissional, que ajudam a questionar-se sobre a razão desse desconforto. Mas sim, a sociedade está desenhada para o desempenho e não para. Está desenhada para o fazer e não para o ser.
E a doença, Virginia, é sempre uma chamada de atenção para algo que não está bem? É sempre um indicativo que não estamos no caminho certo?
Essa pergunta é um bocadinho difícil de responder, porque isso depois vai mexer com crenças e com convicções que são bastante individuais de cada um, e eu não quero entrar em terrenos muito sensíveis em termos de explicações para o que é que nos acontece na vida, mas acredito que uma boa parte, sim, uma boa parte da doença é o resultado de comportamentos, de hábitos. Uma grande parte. Não só. Há situações que ocorrem, apesar da pessoa ter ótimos hábitos de vida, há comportamentos saudáveis e não se consegue explicar à luz da ciência. Porque é que uma criança pequenina, por exemplo, desenvolve um cancro, não é? À luz da ciência, não digo, mas à luz desta teoria de que os nossos comportamentos e os nossos hábitos é que vão levar à doença. Mas a maior parte das vezes encontramos causas na vida da pessoa, causas concretas nos seus hábitos, na sua forma de viver as suas experiências e aquilo que lhe acontece. Conseguimos ver uma boa causa para o desequilíbrio que ela está a experienciar.
À luz da medicina tradicional chinesa, esta identificação da patologia, as pessoas vêm com um diagnóstico, não é? Tenho dor, e começam, portanto, a fazer a anamnese, a avaliação toda, e descobrem que têm a tensão arterial alta. Vocês ajudam as pessoas a identificarem a origem do problema, portanto, a vossa consulta não é só uma avaliação física, certo? Vão,
Certo.
olham para a doença já vos diz alguma coisa, já vos diz o que é que poderá ser aquela pessoa, qual poderá ser o seu problema, ou tem um conjunto de fatores, um conjunto de elementos que têm que analisar para chegar ao vosso tratamento.
Nunca é a doença em si que nos vai permitir fazer Nunca é a queixa direta que a pessoa tem que nos vai fazer chegar a um diagnóstico e eventualmente aferir as causas psicoemocionais que estão por detrás, da queixa que a pessoa tem. Normalmente é toda uma análise que vai desde a observação, que vai desde um questionário, que vai desde toda uma história, clínica e não só, clínica, e normalmente entramos um bocadinho mais também no campo pessoal. Todos esses elementos do diagnóstico, incluindo até o diagnóstico da palpação do pulso, da observação da língua, tudo isso vai nos orientar para o tipo de desequilíbrio que a pessoa tem e, juntamente com a história, muitas vezes eu já pergunto alguma coisa, já baseado num diagnóstico bastante concreto, como é o pulso ou a língua, pergunto algo que leva a pessoa a abrir uma porta e falar de algo mais pessoal, mais interior que esteja a experienciar, e chegamos então, muitas vezes na conversa, a uma causa que as pessoas ou não aceitam porque nunca entraram por essa porta de tentar identificar as causas da doença e do seu desconforto, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, eu até diria que as pessoas identificam logo, reconhecem e perguntam: mas o que é que eu faço em relação a isto? Não é? Como é que eu posso tratar isto? A medicina tradicional chinesa não trata apenas o corpo. Portanto, como a acupuntura funciona a nível de uma, do sistema nervoso, a nível de aferências nervosas e vai modular respostas neurovegetativas no organismo, essa própria modulação vai mudar a forma como a pessoa se sente. Portanto, é como, imaginemos uma pessoa que está numa situação de vida que não justifica a depressão que tem. Por exemplo, uma pessoa deprimida, nós não encontramos uma causa na sua conjuntura de vida, no seu trabalho, na vida familiar, nos acontecimentos que lhe aconteceram ao longo da vida, não se encontra uma causa para a depressão. No entanto, a pessoa está numa depressão crónica. Isso é um desequilíbrio neurovegetativo, é um desequilíbrio a nível de componentes químicos do organismo que é possível regular com o uso da acupuntura, com o uso das técnicas, não só a acupuntura, outras técnicas também da medicina chinesa, como há pouco referi o Qigong, é uma grande ferramenta porque ajuda a modular a resposta neurovegetativa da pessoa. E isso implica uma alteração a nível dos químicos, a nível das neurotransmissores e das hormonas, que afetam o estado de humor, as emoções. Portanto, não só diagnosticamos, como tratamos.
Esse tratamento que vocês fazem, vocês são uma ajuda? Vocês são uma ajuda para o paciente chegar à sua autocura? É isso? Ou basta ir aos tratamentos para se conseguir solucionar os problemas? Ou vocês tratam e indicam o caminho a seguir?
Pois cada caso tem um desenvolvimento bastante particular, portanto não há receitas nem fórmulas que se aplicam a toda a gente, mas normalmente o diagnóstico é a parte mais importante, é logo a primeira coisa, e a partir do diagnóstico eu estabeleço um plano de tratamento que vai me guiar com as técnicas que vou usar para ajudar aquela pessoa. As próprias consultas têm um papel fundamental, ou seja, esta modulação da resposta neurovegetativa do corpo da pessoa, do organismo da pessoa, vai alterar muitas vezes, vai desbloquear situações que a pessoa sozinha não conseguiria, mesmo sendo-lhe ensinado técnicas de autoajuda e técnicas de terapêuticas para fazer em casa, é essencial esse desbloqueio e colocar o chi a circular e tonificar ou dispersar certos tipos de energias dentro do corpo, o chi, que é como chamamos a energia vital, para que a pessoa consiga recuperar o equilíbrio emocional e, por consequência, o equilíbrio físico e também ter depois mais energia, o próprio chi, ter mais energia para conseguir ela própria fazer o que tem que fazer. Muitas vezes a pessoa sabe que está a ter hábitos nocivos e contribuem para a sua doença ou desequilíbrio. e, no entanto, não tem força para sair desses hábitos. O que nós vamos fazer é trazer mais equilíbrio àquele corpo, mais chi, mais energia àquele organismo para conseguir depois ele próprio, a própria pessoa, implementar os hábitos que tem que implementar para sair da situação em que está. Mas é fundamental as sessões. Claro que a pessoa é um interveniente indispensável na sua própria cura.
Vocês, portanto, usam a autocura do paciente como. Vocês não são invasivos como a nossa medicina, a medicina que temos aqui no nível do Ocidente, acaba por ser muito para camuflar sintomas e é uma intervenção muito invasiva que impõe alterações ao nosso corpo, que infelizmente muitas vezes estão orientadas para o sintoma e não para a causa desses. Mesmo sintomas, vocês acabam por ir mais em profundidade, pelo que eu estou a perceber. Vocês vão, identificam, dão uma ajuda, acabam também por tratar, não é? Ou ajudar, estão a dar um estímulo que permita ao corpo depois acabar o seu percurso de autocura.
Sim,
O que é
sim.
que eu te queria perguntar, Virginie? Como é que se evita então uma doença? Como é que se evita, como é que nos mantemos saudáveis? Quais são as indicações que tu costumas dizer aos teus pacientes? Portanto, eu vim, tinha uma dor no ombro, falamos, percebemos qual era a origem dos meus sintomas, os sintomas desapareceram, o tratamento acaba aí, há estratégias, há técnicas para continuarmos a manter a nossa saúde. E evitarmos assim o aparecimento de doenças.
Sim, mais uma vez voltamos à questão da causa, não é? Mesmo uma dor no ombro pode ter uma causa emocional. Não diria que é sempre possível identificar, mas muitas vezes é possível identificar. Por exemplo, no caso do ombro, associamos muitas vezes problemas de ombros, apesar de ser um síndrome bastante complexo e pode ter bastantes diagnósticos diferentes. Mas muitas vezes vamos trabalhar a nível dos pulmões. E há uma emoção ligada a cada órgão, e aos pulmões é a tristeza. Portanto, poderá não ser em todos os casos, mas se chegar à conclusão no diagnóstico que há uma causa emocional e que há normalmente sempre e que consigamos identificá-la, nós vamos trabalhar ao mesmo tempo que estamos a trabalhar a questão da dor. Nós vamos trabalhar ao mesmo tempo a gestão das emoções naquela pessoa. Eu vou-lhe dar ferramentas, vou ensiná-la a fazer certas, a adquirir certos hábitos, não só a nível de certas práticas, certos exercícios, tanto respiratórios como de movimento, como também certas práticas mais meditativas e hábitos ligados ao uso tabágico, à dieta, pronto, a nutrição é uma parte muito importante também da medicina chinesa. Portanto, é possível evitar a doença? Foi começaste por perguntar isso.
Sim.
Nem sempre, nem sempre é possível evitar a doença, mas eu acredito que muito está ao nosso alcance fazer para evitar a doença e tudo aquilo que pudermos fazer, por que não fazê-lo? Mesmo sabendo que não depende só de nós, sabendo que também depende muito de nós, acho que vale a pena tentar.
Essas indicações são as mesmas para toda a gente, ou cada pessoa precisa de uma avaliação? E os hábitos que podem ser saudáveis para mim podem não ser para o vizinho ao lado, por exemplo.
Totalmente é assim como estás a dizer. Sendo que cada pessoa é um indivíduo, é uma constelação de características e comportamentos e um mundo psicoemocional e um mundo físico individual, e a combinação de todos os fatores cria tantas variantes que não é possível tratar duas pessoas, mesmo que tenham exatamente a mesma queixa, não é possível tratá-las da mesma maneira. Portanto, tanto o tratamento, que eu faço, que eu aplico na pessoa, é individualizado completamente. As técnicas que existem, como a moxibustão, a ventosoterapia, várias técnicas de acupuntura que diferem umas das outras, cada técnica eu não vou usar, indiscriminadamente. Em todos os meus pacientes, eu vou usar aquela que realmente a pessoa precisa para a sua, o seu síndrome, a sua constituição, a sua, o seu diagnóstico individual, realmente. E mesmo em termos de alimentação, nós temos muita noção dos alimentos que fazem bem, os alimentos que fazem mal, mas em termos de nutrição, à luz da medicina tradicional chinesa, há também alimentos que poderão fazer bem a uma pessoa e que poderão não ser adequados, a outra, independentemente de se eles serem considerados alimentos saudáveis ou não. Normalmente, se não são saudáveis, não são saudáveis para a maioria, mas depois, dentro de uma alimentação equilibrada, há certas nuances que devem ser calibradas em cada pessoa.
Muito bem. Virginie, há um bocadinho falaste das constelações. Queres nos falar um bocadinho mais sobre isso? O que é o certo?
Eu queria dizer, ao usar o termo constelações, talvez não seja muito próprio da medicina chinesa, mas o que eu queria dizer é que uma pessoa apresenta, por exemplo, uma constituição que normalmente é inata. Portanto, um ser humano, normalmente nasce com uma constituição que, na medicina chinesa, a constituição tem a ver as características que essa pessoa expressa. É como se fosse o fenótipo, não é?
Exatamente, o
Fenótipo.
nosso fenótipo.
Portanto, há o genótipo e o fenótipo, e neste caso a constituição será a expressão da essência da pessoa, que é o que nós denominamos mais como fenótipo. E a constituição é algo que pode se modificar ao longo da vida, mas geralmente mantém a marca inicial, mantém aquelas características base, mas pode, com experiências de vida, com fatores externos e fatores internos, que são as emoções, pode ir-se alterando ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa com características mais fogo, na medicina chinesa falamos em elementos, não é? Uma pessoa com características mais fogo, que se pode expressar, por exemplo, mais numa extroversão, uma pessoa alegre, uma pessoa faladora, comunicativa, pode, ao longo da vida, essa pessoa pode expressar características mais metal, consoante a experiência que teve na sua vida, que poderão levá-la a ser menos espontânea, a ser menos sociável, a ser menos alegre, ser mais introvertida, mais para a introspeção, mais reservada, mais sensível, que seriam características mais metal. Então, em termos de medicina chinesa, falamos em elementos da natureza para descrever constituições e características, não só a nível de sintomas, como a nível mesmo de constituição da pessoa. Então, isso é uma parte daquilo que eu chamei há pouco constelação. Outra parte são os sintomas que a pessoa apresenta, que não são independentes da constituição. Uma pessoa que tem uma constituição mais fogo vai ter mais propensão para determinado tipo de sintomas, se calhar mais ligados ao aparelho cardiovascular, por exemplo. E uma pessoa que tem uma constituição mais metal, perante o mesmo estímulo que a outra pessoa que é fogo, perante as mesmas circunstâncias, vai expressar sintomas mais ao nível dos pulmões, do sistema respiratório, ou mesmo da pele, com alergias, eczemas. Será uma constituição mais metal a expressar os sintomas, tendo a mesma causa externa. Portanto, a constelação é aquilo que cada indivíduo vai manifestar, dependendo do seu fenótipo e do seu genótipo, e aquilo que ele vai manifestar. Tudo isso junto, constituição mais sintomas, vai ser o que chamamos muitas vezes de síndrome e aquilo que eu chamei há pouco, constelação.
Muito bem, vocês fazem quase um estudo genético, é interessante, porque a genética acaba por ser uma ciência que, a nível da medicina ocidental, tem alguns anos, mas não é assim tão recente quanto isso, e tem dado respostas fantásticas. Já estamos a falar em muitos casos, de prevenção de doenças, de decisão quanto, por exemplo, a cirurgias, não é? No caso de doentes oncológicos, temos familiares que podem vir a desenvolver uma determinada doença, e a medicina tradicional chinesa já faz isto há muitos anos.
Há milhares de anos, sim,
Acaba por ser já.
porque essa tal constituição, não é? Dizemos que uma pessoa tem uma constituição mais fogo, mais metal, e depois com. É um bocadinho na medicina ayurvédica também há isso, não é? Os doshas, que chamam as constituições mais kapha, vata, pitta, não é? Isso existe nas medicinas ancestrais, que no fundo é diagnosticar a pessoa consoante o seu genótipo, a forma, a sua genética. Só que é através dessa expressão do fenótipo, através do que é visível exteriormente. A medicina chinesa, sendo tão antiga, não compreende, não tem a ajuda dos meios auxiliares de diagnóstico. Então, os diagnósticos são feitos essencialmente pela observação de sinais e características que permitem chegar à constituição, permitem chegar à causa, não é, da doença, que tem tudo a ver com a genética, não só, com os fatores ambientais também, mas sim, isso que disseste está certo.
Muito bem, Virgínia. Olha, estamos a chegar ao final do nosso podcast. Queria só te pedir se pudesses deixar aqui algumas indicações para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que neste momento estão em isolamento, não podem recorrer fisicamente, muito em breve vão poder a tratamentos, mas tratamentos de medicina tradicional chinesa, muito em breve vão poder recorrer, caso assim o pretendam. Quais são as indicações para essas pessoas que neste momento estão em casa, sentem que devem fazer alguma coisa, estão-se a sentir com medo, com stress, não estão a conseguir organizar os seus dias? Queres deixar uma mensagem para essas pessoas?
Sim, esta situação que estamos a viver, esta pandemia, obrigou-nos a entrar em isolamento, a maior parte de nós, e isso traz todo o desconforto, como há pouco mencionei, não é? Vem ao de cima. Situações que eram camufladas agora não podem ser camufladas, vêm ao de cima. E muita ansiedade vem mais disso do que propriamente o medo do futuro ou a incerteza do futuro. Tem a ver com o confronto com a sua natureza interior que se está a manifestar, está a gritar: ouve-me, estou aqui. Então, o conselho que eu tenho é que realmente é um momento difícil, mas nós só conseguimos evoluir e transformar-nos para algo melhor quando passamos por uma crise, e devemos aproveitar esta crise realmente como uma oportunidade. E estando em casa, passando mais tempo em casa, vamos tentar sanar as nossas relações. É um conselho que eu tenho para dar, é sanar as nossas relações, e esse sanar as nossas relações pode começar por sanar a nossa relação connosco mesmos. Ou seja, sermos honestos, ouvirmos aquilo que eu ouço aquilo que eu estou a sentir. Sinto o meu desconforto, as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas frustrações, sinto. Percebo porquê que esses medos e esses desconfortos, porquê é que estão a surgir, e vou tentar acalmar respirando, praticando Qigong, praticando só exercícios, apenas estar atento à respiração, por exemplo, ajuda no momento em que surge o desconforto, a química que se está a libertar no corpo, que normalmente prolonga e aumenta esse desconforto, porque normalmente é uma bola de neve, começa a aumentar, 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 vai fazer o contrário. Nós estamos através da respiração, e eu proponho até, Patrícia, nós fazermos uma sessão, tal como fizemos desde Qigong, tu também já falaste nisso, fazemos uma sessão de técnicas de respiratórias e mais meditativas, porque realmente a meditação e as técnicas de respiração, elas não são algo esotérico, nem algo espiritual, também são usados para a espiritualidade, mas na verdade tem um efeito físico, um efeito a nível do nosso sistema nervoso muito importante. Ao sentirmos um desconforto emocional, se nós praticarmos sobre ele uma técnica respiratória que permita restabelecer a química corporal de um estado base, um estado mais parasimpático, para quem entende esta linguagem, a nível neurológico, neurofisiológico, nós estamos a a diminuir o impacto que essas emoções têm na nossa saúde. E estamos, ao mesmo tempo, a promover maior claridade mental para conseguirmos tomar decisões mais acertadas. Porque se nós estamos em casa, fechados em casa, com as nossas emoções num remoinho, sentimos desconfortáveis e aquilo vai crescendo e vai gerando cada vez mais emoções sobre emoções, nós perdemos claridade mental e capacidade de tomar decisões acertadas, porque a seguir a isto vem uma época em que vamos ter que tomar decisões, vamos ter que voltar à atividade e vamos ter que saber fazê-lo da forma mais acertada possível para que tudo fique bem. Então, o meu conselho é realmente enfrentar o desconforto, senti-lo, refletir sobre ele, sanarmos a nossa relação connosco mesmos, pacificando com técnicas respiratórias, que iremos mostrar numa sessão daqui a pouco tempo, provavelmente estou disposta a fazer isso com toda a certeza, e sanar ao mesmo tempo as relações com quem está ao nosso lado, tentar gerar paciência, tentar responder com paciência e com amor a situações que impulsivamente muitas vezes reagimos de forma menos boa e que fazem aumentar os problemas. Portanto, este é o meu conselho, porque consultas, acupuntura, outro tipo de ajuda externa virá. Em breve vamos poder voltar à atividade e vamos poder voltar a dar consultas. Essa oportunidade está garantida. O que não está garantido é este trabalho interior em que se reúnem agora as condições para o fazer.
Muito bem, muito obrigada, Virginie. Portanto, toda a gente ouviu. Podem começar já os vossos tratamentos em casa, ouçam-se. Virginie, acredito que foste uma grande ajuda para muita, muita, muita gente. Obrigada do coração. Para vocês que estão a ouvir, qualquer dúvida, não hesitem em contactar ou a Virginie ou a Osteoperformance 360. Temos todo o gosto em poder ajudar. Obrigada.
Muito obrigado eu, muito obrigada a todos por me ouvirem e pela oportunidade, Patrícia, para esta partida e até breve.